Então, Ronaldo já abriu aí em 1 Pedro, né, Ronaldo? Já está aí o nosso texto, que é 1 Pedro 1, dos versículos 13 ao 16. Hoje a gente termina. Hoje nós concluímos esse trecho. É um trecho aí de quatro versículos, 13, 14, 15 e 16, que fala sobre um assunto. Se você fosse resumir o assunto desse trecho em uma palavra, qual seria essa palavra? Qual? Jesus, né? Qual é a palavra? Olha para o texto. Olha para o texto e resuma em uma palavra. Qual palavra resume esses versículos aqui? 13, 14, 15 e 16. Uma palavrinha, fácil. Santidade. Nossa, bateu o olho e falou santidade. Tá ali, ó. Olha como termina. Sede santos? Porque eu sou santo, não tem outra alternativa. É santidade o tema principal aí do trecho. E se os irmãos se recordarem, a gente tem falado aí que Pedro apresenta, nesse bloco, ele repete essa estrutura algumas vezes, ele apresenta uma ordem, ele dá um comando, e além do comando, ele dá o fundamento para aquela ordem. Então ele fala: façam isso porque assim, assim, assado. Vivam desse jeito porque assim, assim, assado. Então, Pedro adota essa dinâmica aqui. E nesse trecho nós vemos a ordem e as bases para um viver santo. Está aí, 13, 14, 15 e 16. A gente dividiu esse trecho em três elementos ligados à santidade pessoal. Então, o versículo 13 fala de uma mentalidade para um viver santo. O texto diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse texto a gente já estudou, essa parte a gente já detalhou inteira já. O que Pedro está falando aí é que os crentes têm que ter uma mente afiada. Os crentes não podem ser entorpecidos pelas coisas dessa vida. Os crentes têm que ter a mente focada em quê? Olha para o versículo 13 e fala: onde que nós temos que focar o nosso olhar? Em quê? Olha no versículo 13. A minha mente tem que estar onde? Na revelação de Jesus Cristo. O que é a revelação de Jesus Cristo? Não é a palavra. Já estudamos isso aí. O que é a revelação de Jesus Cristo? Cinjam o entendimento. Lembrem aí, põe a engrenagem para funcionar. O que é a revelação de Jesus Cristo aqui, em Pedro? Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Tem alguma coisa a ver com segunda alguma coisa. É uma segunda alguma coisa. A segunda vinda, é isso daí, é claro. A gente está esperando Jesus se revelar, quase falei tudo, né, Osner? A segunda vi, termina com, começa com vim, termina com dá, né? É isso daí, a segunda vinda. Então o crente tem que estar com a mente onde? Nas coisas desse mundo? Não. Tem que estar com a mente onde? Na segunda vinda, tem que aguardar isso. Por isso que ele fala, ó, esperar inteiramente, ou seja, de modo integral, coloquem todo o seu foco nisso, para que vocês não percam o horizonte no meio das tribulações que a gente, como crente, passa na nossa vida e aqueles crentes estavam passando por dificuldade. Então ele fala: olha, a mente de vocês tem que estar afiada, vocês não podem ser entorpecidos por nada, vocês têm que ter muita clareza na mente de vocês, a mente de vocês tem que estar pronta, sempre ali afiada. Isso que significa cingir o entendimento, é estar pronto para agir, sem nenhum tipo de atraso, sem nenhum tipo de alguma coisa que nos segura, que nos atrasa. E o nosso foco tem que estar na revelação de Jesus Cristo, que é a sua segunda vinda, quando ele voltar. Nós aguardamos isso, não é? Não é isso que a gente ora todo dia para Jesus voltar? Então o nosso foco tem que estar lá. Se eu tiro o foco da vinda de Jesus, o que que acontece? Tudo desaba. A minha vida fica uma vida mundana, no sentido de que eu só me guio pelas coisas daqui. Eu perco aquilo que norteia a minha vida, que deve nortear a minha vida. Então essa é a mentalidade para um viver santo. Então o que a gente aprende aqui, que a gente já aprendeu, é quem quer viver em santidade tem que manter o foco na vinda de Jesus. É o que João fala, né? que um dia nós o veremos como ele é. Quem tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Então, já que Jesus um dia vai voltar e nós seremos como ele é, com corpos glorificados, livres da presença do pecado, livres dos efeitos do pecado, tendo essa esperança, desde agora eu já vou implementando gradualmente isso na minha vida. Essa é a mentalidade que o crente tem que ter. Então, é a mentalidade para um viver santo. Depois, dos versículos 14 e 15, tem o segundo elemento ligado à santidade pessoal, que é o procedimento para um viver santo. Esse é o segundo item aí. O texto diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui, se vocês se lembrarem, a gente viu que os crentes recebem um título, que são os filhos da obediência, ou seja, pessoas que são caracterizadas pela obediência a Deus. E como que os incrédulos são chamados na Bíblia? Em contraste com isso, eles são os filhos da desobediência. Então aqui a gente já vê um contraste marcante já. E ele fala: já que vocês são filhos da obediência, vocês não podem tomar a forma dos impulsos que vocês não seguravam, os impulsos carnais, as paixões carnais que vocês tinham quando vocês eram incrédulos. Isso não pode dirigir a vida de vocês, porque isso diz respeito ao passado. O presente de vocês é diferente. Agora vocês não estão mais na ignorância. E a gente até mencionou que o incrédulo, ele se acha super iluminado. O incrédulo se acha alguém super para frente, super com uma mente do futuro. Mas, na verdade, é um ignorante. Nas coisas de Deus, é um ignorante. Todos nós éramos ignorantes. Todo incrédulo é um ignorante porque é alheio à vida com Deus. Está afastado do verdadeiro conhecimento de Deus. Então Pedro fala: vocês não podem viver como vocês viviam antes, porque agora vocês sabem das coisas de Deus. Agora vocês são filhos de Deus, vocês são filhos da obediência. Vocês conhecem como Deus quer que vocês vivam. Então vocês não podem viver dirigidos pelas paixões que vocês tinham. Versículo 15: pelo contrário, aí ele falou negativamente o que você não tem que fazer, e agora ele fala o que você tem que fazer. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Vocês devem se lembrar que quando Pedro fala aqui sobre esse chamado, que Deus nos chamou, a ideia é de um chamado eficaz. Lembra o que é o chamado eficaz? É quando Deus chama alguém para segui-lo, para servi-lo, e a pessoa vai. Então todo mundo que é crente foi chamado. Deus falou: vem, e a gente vai. A gente atende ao chamado dele. E é um privilégio, porque o texto fala que alguém que é santo nos chamou. Alguém que é perfeito. Alguém que não tem mancha nenhuma. Alguém que não tem nenhuma mácula em seu caráter, em suas ações, nos chamou para sermos filhos dele. Então é um privilégio muito grande. E esse privilégio também traz grandes responsabilidades. E tem um efeito meio inevitável. Se eu ando com Deus que é santo, o que vai acontecer com a minha vida? Santidade. É isso que Pedro está falando aqui, ó. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E a gente terminou, na última ocasião, vendo essa expressãozinha aqui, ó. Todo o vosso procedimento, porque Pedro é muito abrangente. Pedro envolve com essa expressãozinha tudo que o crente faz, tudo. As finanças, o palavreado, o modo como a esposa trata o marido, o modo como o marido trata a esposa, o modo que o filho respeita o pai, o modo que o pai educa o filho, o modo que o crente se comporta na igreja, o modo que o crente se comporta no trabalho, o modo que o crente se comporta na escola. Tudo isso está envolvido aqui, ó. Pedro é enfático. Inclusive essa palavrinha aí, procedimento, Pedro usa outras vezes na carta para falar das esposas, que as esposas ganham o marido incrédulo por meio do procedimento santo. Então, para Pedro, não existe área que está fora do alcance da santidade de Deus. Não tem. Tudo que o crente faz tem que ser marcado por santidade. Tudo. Tudo que tem que ser marcado por santidade. Então, o modo como a gente fala com os outros, o modo como a gente administra nossas finanças, o modo como os empresários cuidam das notas fiscais do trabalho, o modo como o marido supre a esposa, o modo como a esposa se dirige ao marido, o modo como os filhos se comportam na escola, enfim, tudo isso tem que ser dirigido pela santidade. Tudo isso. Não existe área da vida que o crente fale, não, isso daqui está fora do alcance da influência de Deus. Não existe. Não existe. Pedro aqui é 100%. Todo o vosso procedimento tem que ser marcado por santidade. Então esse é o procedimento para um viver santo. E aí agora nós chegamos então no 16. E no 16, Pedro dá para nós a base bíblica para um viver santo. Então vejo aí o raciocínio. Versículo 13, a mentalidade, é o modo como você encara a coisa, o modo como você pensa, a sua disposição interior. Versículo 14 e 15 é o modo prático, é o que você faz no dia a dia, que é tudo que você faz. E agora Pedro vai dar a base bíblica. Ele vai falar, olha, você tem que viver desse jeito, por quê? E aí vem o fundamento. Então agora no versículo 16 você tem a base bíblica para um viver santo. E ele diz aí, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então vamos ver essa expressãozinha aí, vamos entender o que Pedro quer dizer com isso. E alguns princípios que a gente pode extrair desse versículo que é pequeno. Mas a gente tem bastante carninha para comer aí. Tem bastante coisa para a gente poder sugar aí desse versículo. Então ele começa falando o porquê, que é o que conecta o que ele acabou de falar com o fundamento. Então ele dá a ordem. Pedro precisava dar o fundamento? Não, ele é um autor bíblico dirigido pelo Espírito Santo. Ele fala, a gente, confiando na inspiração bíblica, a gente obedece o que Pedro, o que Paulo, o que os autores bíblicos falam. Mas é muito interessante ver a preocupação pastoral de Pedro. Pedro quer mostrar para os seus leitores que o que ele está falando não é uma novidade. O que ele está falando não é algo que Deus nunca exigiu no passado e que agora ele está exigindo, não. É uma coisa que todo mundo, desde o Antigo Testamento, que se relaciona com Deus, precisa cultivar, que é a santidade. Então ele dá o fundamento para isso. Ele fala, por quê? Vivam desse jeito. Por quê? E ele diz, escrito está. Vamos dar uma pausa aí para extrair alguns princípios dessa expressãozinha. Quando ele fala que está escrito, os irmãos lembram do quê? Essa expressãozinha, está escrito. Do que os irmãos lembram? Do Velho Testamento? Ah, ele vai fazer uma referência ao Velho Testamento, ok. Certo. Mas o que mais? Os irmãos lembram de alguma outra ocasião em que essa expressãozinha aparece? Alguém falou aí, não sei quem. O Fabrício falou... Ah, na tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, em Mateus 4, que a gente vai ler daqui a pouquinho, Jesus responde desse jeito, não é? Está escrito, está escrito, está escrito. Por que vocês acham que Pedro, por que vocês acham que Jesus respondeu desse jeito, está escrito? Por quê? Qual que é o diferencial de uma coisa estar escrita? O que está por trás dessas palavras aí? De Pedro, de Jesus? Está determinado. Ah, o Wagner matou aqui a palavra. Qual que é a palavra, Wagner? Autoridade. Quando Pedro fala que está escrito, o que ele intenta com isso? Gente, isso aqui está fora de discussão. A base é essa. Não tem conversa. O fundamento para vocês serem santos está aqui. Ah, mas Pedro, será que... Não tem será. É isso. Está aqui o fundamento. Acabou. É uma autoridade incontestável. É uma sentença, é um versículo ali que é uma palavra final. É indiscutível. Não tem questionamento ali. Então ele apresenta aqui para nós um princípio muito interessante, que é o princípio da autoridade bíblica. Porque como a Vivian falou, ele vai citar o quê? O Antigo Testamento. Essa expressãozinha está escrito remete ao Antigo Testamento. Mas por que os autores bíblicos do Novo Testamento citam o Antigo? Porque eles querem mostrar que aquilo tem autoridade. E é palavra do próprio Deus. Então está aberto a conversa? É uma democracia? Quem vota sobre ser santo? Não. Não é democracia. Não é democracia. Deus falou? Acabou. É autoridade incontestável. Então o que a gente aprende nessa expressãozinha aí, que é uma expressãozinha famosa da teologia, da teologia bíblica, é o princípio da autoridade bíblica. Quando nós falamos está escrito e citamos a Bíblia, acabou a conversa. É aquilo que tem que ser feito. Que é o que Jesus fez, que o Fabrício bem lembrou, lá em Mateus 4, na sua tentação. Ô Ronaldo, abre lá, por favor, em Mateus 4. Olha só como esse princípio de autoridade é usado. E notem, olha só que curioso. É a mesma palavrinha, tá? Que aparece em Pedro, que aparece aqui nas palavras de Jesus. Mas vocês vão reparar que não é só Jesus que conhece o princípio da autoridade. Não é só Jesus. Tem outro indivíduo aí, tem outro meliante aí na história, que também conhece o princípio da autoridade bíblica. E olha só como é safo, né? Como é esperto, como é sagaz aí esse meliante. Olha só. Sobe para o 1, por favor, Ronaldo. Isso, olha só. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando qual livro bíblico aqui? Começa com Deus, termina com... Está citando Deuteronômio. Quem cita Salmos, pastor Thomas me confirma, mas quem cita Salmos é o diabo. Satanás é que Satanás cita Salmos e Jesus responde com Deuteronômio. Tá? E olha só. Ele cita aqui Deuteronômio ali, ó. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus fala isso, a conversa acabou. Por quê? Autoridade incontestável. Pronto, o diabo falou, ih, venceu meu argumento. Perdi no argumento agora, não dá. Está escrito, não tem o que eu falar. Versículo 5. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só como o diabo é ligeiro, né? Ele conhece de autoridade bíblica também. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E, olha, está mais de um versículo ainda. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aí ele está citando Salmos. Agora, o diabo usou o princípio da autoridade bíblica, mas qual que é a diferença do uso que o diabo faz e o uso que Jesus faz desse princípio?
A interpretação.
O diabo está distorcendo o que o texto diz para favorecer aquilo que ele quer. Na verdade, o diabo sempre fez isso, né? O que o diabo fez lá no Éden? Ele chegou para a Eva e falou, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer nenhuma árvore daqui? É a ideia de colocar Deus como um tirano, como um carrasco, né? Deus colocou vocês num jardim, vocês não podem comer nenhuma árvore. E aí a Eva falou, não foi isso que Deus falou. Qual que é a chance da ordem? Vocês podem comer de todas, menos de uma. Essa era a regra. Mas o diabo distorce. O diabo, olha como o diabo é. O diabo sabe o princípio da autoridade. Ele fala, mas não é que está escrito desse jeito aqui? E aí o crente que não sabe interpretar a Bíblia, fala, é verdade, está escrito. Vou me jogar daqui e os anjos vão me segurar. Aí Jesus responde, né? Olha aí a sequência. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Acabou. Aí ele usou do jeito certo a autoridade bíblica. Versículo 8. O diabo não desiste, né? Vamos lá. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Tá? E aí, como termina o 11? Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Então, como que Jesus respondeu à tentação? Jesus se fundamentou em qual princípio? No princípio da autoridade bíblica. O diabo tentou distorcer a coisa, mas Jesus, evidentemente, não se deixou levar por isso e usou o princípio da maneira correta, o princípio da autoridade bíblica da maneira correta. Então, aqui a gente vê que, de fato, essa autoridade bíblica que Pedro está fazendo uso lá em 1 Pedro é um recurso que o próprio Jesus usou também. E é interessante a gente observar que lá em 1 Pedro, o autor está falando, está apresentando essa autoridade para nos direcionar a uma vida santa. E aqui, Jesus usou da autoridade bíblica para resistir à tentação, para não cair na tentação. Então, a gente aprende com isso, com esses dois exemplos, que a autoridade bíblica é o princípio que deve nos orientar no modo como a gente lida com as questões da nossa vida. Como que um crente lida com a tentação, imitando Jesus? Ele tem que lembrar de qual princípio? Da autoridade bíblica. Como que o crente vive uma vida de santidade? Como que ele aplica a santidade na sua vida? Ele tem que lembrar do princípio da autoridade bíblica. Se a Bíblia fala, está escrito. Esse é o princípio. Agora, quando a gente fala desse princípio da autoridade, né, que nos ajuda a vencer a tentação, que nos ajuda a viver uma vida de santidade, é indispensável dois elementos para que isso aconteça. Vê se os irmãos concordam comigo. Em primeiro lugar, para eu poder colocar em prática o princípio da autoridade bíblica, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a Bíblia. Não adianta nada eu falar, está escrito. Amém? Vocês não falou nada, uma reticência. Para falar está escrito, eu tenho que saber o que está escrito, né? Eu tenho que mostrar o versículo. E o bom é que o meio evangélico, todo mundo conhece muito de Bíblia, não é? O meio evangélico está cheio de gente que conhece da Bíblia, não é, Givne? Está cheio, né? Nada a ver, né? Poucos, né? Eu fico doido da vida. É uma mistura de doido com triste, com indignado, de ver como o meio evangélico não conhece de Bíblia. Nada, nem o básico. Básico. Hoje eu perguntei para os meus alunos, eu estou dando uma sériezinha sobre Páscoa para eles. Desde a Páscoa do Êxodo até a ressurreição de Jesus. Então, já estou há quase um mês dando aula só sobre esse tema. E aí eu estou falando da ressurreição de Jesus. Aí eu perguntei para eles hoje assim, falei, então, gente, quem foi José de Arimateia? Foi o pai de Jesus? Não, pelo amor de Deus, gente. José, né? Não, José de Arimateia não. José de Arimateia era um homem rico que tinha o sepulcro onde Jesus foi sepultado e tudo mais, mas não sabe. Aí, hoje ainda, um outro menino falou assim, professor, você tem o selo da promessa de Jesus? Eu falei, nossa, não sei se eu tenho esse selo da promessa de Jesus. Mas correr tá meio caro, né? Tô torcendo para privatizar aí, sei lá, né? Não sei. Aí eu perguntei, meu, o que é o selo da promessa de Jesus? Aí ele parou assim, não sei. Acho que tem a ver com os dons. Aí eu entendi que ele tava falando de coisa de dom de línguas, essas coisas assim. Falei, não, eu acho que não é isso, eu não tenho esse negócio aí, não. O que eu tenho, que a Bíblia fala, é o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um selo que é colocado nos crentes, como uma garantia que é colocado nos crentes. Esse selo eu tenho. Agora, o selo da promessa de Jesus, né? Ele falou, acho que é a marca da promessa, acho que era isso que ele tinha falado, era o selo, era a marca. Mas ele falou selo em algum outro momento lá também. Agora, é tudo jargão. Você pede para esses pastores, para esses professores, falar, me cita um versículo bíblico. Não sabe, não tem conhecimento mínimo de Bíblia, mínimo. Os crentes de hoje não conhecem Bíblia. Então, eles não têm como eles aplicarem o princípio da autoridade bíblica porque eles não conhecem a Bíblia. Agora, como que Jesus venceu a tentação? Citando a Bíblia. Como que nós temos o fundamento da nossa santidade? Por meio de um texto bíblico. Um crente que não conhece de Bíblia, ele resiste à tentação? Ele supera a tentação? Um crente que não conhece da Bíblia, ele vai ter um viver santo? Não dá, não tem como. Então, o princípio da autoridade bíblica é sine qua non, é indispensável para que a gente tenha sucesso na nossa vida cristã. A gente tem que olhar para a Bíblia como uma autoridade. O que ela fala é incontestável, está fora de discussão. É curioso ver aquele pastor americano John MacArthur, acho que os irmãos conhecem o John MacArthur, já é um senhorzinho já lá nos Estados Unidos. E ele algumas vezes faz participações na televisão, mas participações na Fox, nesses canais de notícias, né, de noticiários e tudo mais. E pedem a opinião dele. Então é muito curioso ver que todos os vídeos que eu já vi dele, ele já é um senhorzinho já, você olha assim para ele, você já vê que a idade já está pesando já, mas ele é um pastor muito fiel. E ele senta naquela bancada da Fox lá, no meio dos jornalistas e tal, e aí pergunta a opinião dele: Pastor John MacArthur, o que você acha disso? Irmãos, é impressionante, ele fala: a Bíblia diz que... Mas Pastor John MacArthur, o que você pensa disso? A Bíblia diz que... Isso é o crente. O crente apela para a autoridade da Bíblia, não para minha autoridade. Ah, eu acho que seria legal fazer isso. Olha, o que você acha, o que você deixa de achar, é assim, muito legal saber a sua opinião, mas em termos de autoridade, qual que é a autoridade que a nossa opinião tem para questões cruciais da nossa vida, para questões espirituais? Nada. A autoridade é da palavra de Deus. Quando eu ouço "está escrito", acabou. Eu saio e falo: não, agora não tem o que eu discutir. Está escrito, acabou. Não tem mais, não tem papo. Agora, em primeiro lugar, eu preciso conhecer, como eu falei. Agora, além de conhecer, na prática da santidade, eu vejo que é importante também, na prática desse princípio da autoridade, melhor dizendo, é importante que nós acreditemos no que a Bíblia diz. O que eu quero dizer com isso? Se a Bíblia fala, se a Bíblia tem diagnósticos, se a Bíblia tem promessas, e eu ouço que está escrito, eu preciso acreditar que aquilo é verdade. Não basta eu saber que aquilo está lá na Bíblia, não basta eu saber que está escrito, eu tenho que acreditar que aquilo é verdadeiro. Quer ver um exemplo prático disso? Pega o jovenzinho. O jovem, adolescente, primeira juventude aí, ele se interessa por uma menininha, ele se interessa por uma moça, a moça incrédula, a moça é imoral, a moça é indecente, e aí ele lembra de Provérbios. E em Provérbios está escrito: olha, os beijos da mulher adúltera, os beijos da mulher imoral, eles são atraentes num primeiro momento, mas depois eles conduzem à morte. Eles levam ao abismo. Você vai ser furado e morto como um animal que vai à caça. O jovem que ouve isso, ele tem que lembrar que está escrito. E se está escrito, então é verdade. Ah, mas ela é tão legal, mas ela é tão gente boa, mas ela é tão bonita. Só falta ela ser crente. O beijo da mulher imoral é doce, mas termina amargo como a morte. Não dá para... É uma lei, não dá para escapar. Por quê? Porque está escrito. Não tem. Está escrito, acabou o papo. Não tem conversa. Então é fundamental que nós imitemos o que Jesus fez, nós imitemos o que Pedro está fazendo aqui, o que os autores bíblicos fazem, que é apelar para a autoridade do Antigo Testamento, para que a nossa vida seja fundamentada não nos nossos achismos, não nas nossas impressões pessoais, não nos nossos julgamentos, muitas vezes afetados pelas nossas emoções, pela nossa cultura, pelos nossos pontos cegos, mas que a gente seja direcionado pelo que o próprio Deus diz. Esse é o valor da autoridade bíblica. É o que diz, por exemplo, abre aí, por favor, Ronaldo, em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3,16. Olha esse texto áureo da bibliologia. Olha o que ele diz sobre a utilidade da palavra de Deus. Por que que nós valorizamos tanto o está escrito? Por quê? É o que Paulo diz aí. 2 Timóteo 3,16. Olha lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tem alguma parte da Bíblia que não é soprada por Deus? Não. O texto diz ali que toda escritura é inspirada por Deus. E não apenas é inspirada por Deus, mas por ser inspirada por Deus, ela é útil, ela é proveitosa. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, ou seja, para nos mostrar onde nós estamos errados. A Bíblia aponta: ó, aqui está errado, ali tem que mudar, aqui está mais ou menos, mas tem que melhorar. A Bíblia aponta para nós, nos repreende. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para nos botar no caminho certo, para nos fazer sair do caminho errado, voltar para a direção certa, para nos corrigir e também para nos educar, para nos fazer crescer na justiça. E olha só, qual que é o objetivo disso tudo? Preparo da palavra de Deus, essa utilidade da palavra de Deus tem qual objetivo? a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo quer dizer aqui é que a palavra de Deus faz com que o crente tenha tudo o que ele precisa para ser crente. Tudo o que ele precisa para viver a sua vida de cristão. Então, nós temos todos os kits, todas as ferramentas, todos os utensílios, tudo o que precisamos para viver como os crentes devem viver. E esse preparo para essa vida de serviço vem por meio da Escritura. Então, quando nós ouvimos, irmãos, está escrito, na hora tem que fazer o quê? Opa, agora não é hora de discutir opiniões nem nada. Agora está escrito, acabou a conversa. Porque o que vai ser falado agora é útil para me ensinar, me repreender, me corrigir, me educar, para que eu seja completo e perfeitamente, totalmente habilitado para tudo aquilo que Deus espera de mim. Essa deve ser a nossa postura para com a palavra de Deus. É isso que Pedro queria que seus leitores fizessem. Por que está escrito? Pronto, agora o Pedro vai dar a base bíblica, já era. Agora eu vou ter que obedecer. Se até agora já não era o suficiente, agora não vai ter jeito. Então Pedro dá um argumento muito completo para nos incentivar à santidade. Uma expressãozinha que a Igreja Católica usa, muito interessante. É uma expressãozinha em latim que ao longo da história foi usada algumas vezes. A expressão é assim: é Roma locuta causa finita. Roma locuta causa finita. É uma expressãozinha que foi usada ao longo da história, acho que ela ainda é usada em algum contexto, para falar assim: quando Roma é onde o Papa mora, é a sede papal, é a Santa Sé. Quando o Papa fala, quando a Santa Sé fala, Roma locuta causa finita. Roma falou, o assunto acabou. O que o Papa acha? O Papa acha isso. Opa, então acabou a conversa. Se a gente fosse traduzir para uma linguagem mais contemporânea, seria Roma falou, está falado. Uma linguagem mais século XXI aí, né? Roma falou, está falado. É Roma locuta causa finita. Aí isso mostra muito da autoridade do catolicismo, né? Porque para o católico romano, o que o Papa fala, o que a tradição fala, o que o Vaticano fala é lei. É eles que têm toda a autoridade para interpretar o que a Bíblia diz e até adicionar coisas ali às doutrinas da Igreja, né? Então, de fato, para o católico, Roma locuta causa finita, é uma questão de autoridade. Aí vamos pensar, por exemplo, no irmãozinho, na pessoa que vai numa igreja neopentecostal. Do super apóstolo não sei o que lá. Como que a gente mudaria essa frase em latim? A gente falaria talvez... Hã?
O pastor falou...
O pseudo-apóstolo falou... Tá falado. Então, seria algo como falso mestre locuta, causa finita. Ah, mas o falso mestre disse, então... Tá falado. O meu apóstolo falou, então... Nesse caso, o apóstolo falou, tá falido, né? O apóstolo falou, a gente está falido. O pessoal deixa os bolsos de fora. Mas a ideia é de uma autoridade. Por quê? O apóstolo falou. E ele falou, a conversa acabou. Ah, você tem que casar com aquela pessoa. Ah, o pastor falou. O pastorzão falou, o lobão falou. Tem o labão, tem o lobão, né? O lobão falou, acabou. O lobão locuta, causa finita. Agora e a gente? Os crentes de verdade. Quem é a palavra final?
A Bíblia.
Então, Bíblia em latim, a escritura em latim é escritura. Então, para a gente não seria Roma locuta causa finita, seria o quê? Escritura locuta causa finita. Escritura locuta causa finita. A Bíblia falou, acabou. Acabou a conversa, acabou o papo. Ah, mas eu não concordo com Paulo. Meu amigo, se você concorda ou discorda de Paulo, eu lamento muito, mas escritura locuta causa finita. Acabou o papo. Ah, mas eu acho que a gente tem que rever, atualizar a Bíblia. A Xuxa falou, né? Que a gente tem que reescrever a Bíblia. A grande teóloga Xuxa, né? A grande teóloga do departamento infantil, né? Formando gerações a serviço do reino de Satanás, né? Falou que a gente tem que reescrever a Bíblia, né? O Kivitz foi antes, né? Os dois estão no mesmo barco. É de René Kivitz, Xuxa, os dois dão a mão e pula. É igualzinho. Mas para eles, quem é a autoridade? É a Bíblia? A autoridade É o homem. Autoridade é cultura, autoridade são os impulsos, são os desejos, né? Engraçado que é exatamente o que Pedro fala que a gente não tem que seguir, né? Olha aqui, ó. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Não é para vocês viverem como vocês viviam antes. O que essa turma quer que a gente viva? A gente é moldado pelo quê? Pela palavra de Deus. Não pelos nossos impulsos, não pelas nossas paixões. Então, o lema do crente é esse. A Bíblia falou, está falado. Acabou. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele apresenta a ordem para a gente ter uma mente, uma mentalidade específica voltada para a santidade, um procedimento abrangente voltado para a santidade, e agora ele fala, porque escrito está. Acabou. Não tem conversa. É o princípio da autoridade bíblica que é trazido aqui para a conversa. E Pedro vai fazer isso outras vezes, quer ver? Se os irmãos olharem aí, só passarem os olhos, não precisa ler com detimento, não. Só para ver que esse recurso é um recurso que Pedro vai usar algumas outras vezes. É uma estrutura de pensamento, né? O jeito como ele organiza aí, que ele repete. Se os irmãos olharem aí no capítulo 1 mesmo, os versículos 24 e 25, desce aí, por favor, Ronaldo. Olha só, pois... Na minha Bíblia tem um recuo aqui, na Bíblia de vocês aí também deve ter, aqui tem um parágrafo. Quando eu falo ali, ó, toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva, ele está citando o quê? O Antigo Testamento, ele está dando um fundamento bíblico. Depois, no capítulo 2 ele vai fazer isso, no capítulo 3 ele vai fazer isso, por quê? Ele quer apresentar o fundamento. É legal isso, né? Como pastor, ele quer mostrar para suas ovelhas... que as ordens que ele está dando, apesar dele ser um apóstolo, ter autoridade, ele não está inventando coisa da cabeça dele. O Espírito Santo está dirigindo ele de modo a usar o Antigo Testamento como fundamento daquilo que está sendo apresentado. Muito bom isso. É isso que nós, os pastores, fazemos aqui. Quando nós pregamos, igual a gente está fazendo agora, nas EBDs, no culto da noite... Nós falamos assim, irmãos, nós como crentes devemos ter isso e fazer isso, 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 isso. Vejam o que diz o texto tal. E a gente corre lá para o texto. Por quê? É o texto que tem que mandar na gente. É o texto que serve de fundamento para a nossa vida. Não as nossas tradições. Ah, mas na minha igreja sempre foi assim. A sua igreja está errada há séculos, então. Porque a tradição não é o que manda. O que manda é a Bíblia, é o que está escrito. Ah, mas o meu pai fazia desse jeito. Lamento. A Bíblia diz que é desse jeito. Então, nossa submissão é a autoridade bíblica. E aí, agora ele cita o versículo. Então, ele diz lá, porque escrito está, aí vem o versículo, sede santos, porque eu sou santo. Sem olhar no rodapé da Bíblia, não vale olhar. Qual é o livro que Pedro está citando? Deuteronômio? Todo mundo vai Deuteronômio, porque Jesus citou Deuteronômio, né? Não é Deuteronômio, está perto, mas não é Deuteronômio. Levítico, é Levítico. Ah? Levítico 19. Levítico 19, 2. E é muito curioso Pedro citar Levítico, porque venhamos e convenhamos, Levítico é aquele livro que na sua leitura bíblica sequencial você lê com um pouquinho de má vontade, não é? Chega no final de Êxodo, depois da fuga do Egito, começa a vir aquelas ordens para construir o tabernáculo. Aí você fala, meu Deus, mas para que tanto detalhe, né? E a medida de assim, a medida de assado. Aí entra Levítico, aqueles sacrifícios todos. E o sacerdote pegará o sangue, aspergirá na ponta do altar. E fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo, né? Só que é curioso observar que para um judeu como Pedro, e para um crente como Pedro, Levítico não era um livro sobre regrinhas de sacrifícios. Levítico era um livro que falava sobre, qual é o assunto da passagem toda aqui? Santidade. Então, Pedro está pensando assim, ó, eu imagino Pedro na escrivaninha lá, e ele está lá escrevendo, ele falou, nossa, eu preciso dar uma base bíblica para santidade. Qual é a base bíblica? Que livro do Antigo Testamento fala sobre santidade? Ah, Levítico. Vem na lata para ele. Por quê? Porque Levítico é o código de santidade do Antigo Testamento. É muito legal ver isso. Quer ver? Ronaldo, abre lá em Levítico 19, 2. Vamos ver alguns textos aí de Levítico. Levítico 19, 2. Olha só. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Então, parece que Pedro está citando esse texto aqui, mas não é só nesse texto que aparece essa relação. Olha só o que diz também Levítico 11, 44. Olha só aí, Levítico 11, 44. Pode subir. Isso, obrigado. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou o santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou o santo. Aqui em Levítico, a gente vê aquelas regras todas que a gente fala, nossa, mas por que que Deus era tão exigente, né? É porque Deus quer imprimir na mente do povo a ideia de que para se relacionar com Ele, nós temos que buscar a santidade. Porque qual era o diferencial de Israel para com as outras nações? As outras nações não tinham um Deus próximo como Israel tem. Que outra nação tinha um Deus que habitava no meio do povo? O tabernáculo ficava ali no meio do povo. E Deus habitava no tabernáculo. Então a presença de Deus ali no meio do povo é uma presença santificadora. O povo que anda com Deus no acampamento tem que refletir a presença de Deus ali, coisa que os outros povos não tinham. Então é interessante observar que Pedro está puxando Levítico, por quê? Porque essa mentalidade era comum. O povo que anda com Deus tem que refletir a santidade de Deus. É causa e consequência. Outro texto aí, Levítico 20, Levítico 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui é uma ênfase de relação e propriedade. Vocês estão num pacto comigo. Vocês são meu povo. Portanto, vocês vão ser santos. Diferente do que as outras nações são. As outras nações são idólatras, vocês não. Vocês não podem ter esses hábitos que os outros têm, não. Olha agora o versículo 26. Desce lá, por favor, Ronaldo, para o versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então Deus separou o povo de Israel para estar num pacto com ele. Logo, o povo não podia imitar as outras nações. Essa foi a ordem de Deus, né? Quando vocês entrarem na Terra Prometida, nada de imitar os povos ao redor, hein? Ainda bem que Israel não imitou, né? O que Israel mais fez foi imitar, né? Foi quase um jogo de mímica. Israel imitou tanto que Deus tinha dado uma ordem. Em Levítico, não sacrifiquem os filhos de vocês a Moloque. O que que os israelitas fizeram? Sacrificaram os filhos a Moloque. Então, o povo de Deus imitou os pagãos. O que é um absurdo à luz desse princípio aqui. Vocês estão num pacto com Deus. Deus habita no meio de vocês. Vocês não podem ignorar isso e viver do jeito que vocês querem. E o último texto aí de Levítico é o 21:8. Abre aí, por favor, Ronaldo. Levítico 21:8. Levítico 21:8. Portanto, falando do sacerdote. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, porque pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Esse era o critério para o serviço sacerdotal. Então, eu trouxe aqui um resumo de um livro que chama Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. É um livro do professor Carlos Oswaldo Pinto. Foi o professor do pastor Marcos, professor do pastor Thomas também. E acho que é o melhor livro desse gênero. Ele estrutura o Antigo e o Novo Testamento. Ele resume o propósito, o objetivo de Levítico. Por que Moisés escreveu Levítico? Qual é a mensagem? E olha só como o professor Carlos Oswaldo resume. Ele diz assim, falando de Levítico. A presença santa de Javé entre seu povo exige purificação regular por meio de sacrifícios apropriados e separação nacional de toda sorte de impureza. Então, por que Moisés escreveu Levítico do jeito que ele escreveu? Porque ele quer colocar na cabeça do povo que a presença de Deus no meio do povo exige a busca constante por santidade. E como que a pureza era expressa naquele contexto do Antigo Testamento? Por meio dos sacrifícios e por meio da promoção de uma santidade nacional. O povo todo tinha que estar comprometido com aquilo. Não podia se envolver com idolatria, não podia se envolver com imoralidade. O povo todo tinha que lembrar, Deus habita no nosso meio. Então eu tenho que ser santo, porque nós estamos num pacto com Ele. Então quando Pedro falou, eu preciso de uma base bíblica para a santidade, ele lembrou de Levítico, porque é isso. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Deus habita no nosso meio? Onde Deus habita? Fala para mim, onde? Nos crentes. Nos crentes. Então, se o Espírito Santo habita em mim, se o próprio Deus habita em mim, qual tem que ser a minha postura para com a santidade? Como que tinha que ser a postura de Israel? Eles tinham que buscar a santidade constantemente. Por quê? Porque Deus habita no nosso meio. O Espírito Santo habita em mim, individualmente. Qual tem que ser a minha atitude para com o pecado? Eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que suar. Eu tenho que gastar toda a minha energia na luta contra o pecado diariamente. Por quê? Porque Deus habita em mim. Agora, o Novo Testamento fala de um outro lugar que Deus habita também. Não é lá em Jerusalém, não é no Templo de Salomão. Onde mais o Espírito Santo habita? Na igreja reunida. Na igreja reunida. Então, individualmente, eu tenho que buscar a santidade porque Deus habita em mim. Não é à toa que quem habita em nós é o Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo habita na igreja, qual tem que ser a minha postura para com a pureza da igreja? Eu posso ser negligente? Eu posso pecar na minha vida e ignorar o efeito do meu pecado na vida da igreja? Eu, como crente, nós como igreja, nós podemos negligenciar a disciplina bíblica para exortar um irmão e, se for preciso, arrancá-lo da comunhão para que a pureza da igreja não seja afetada? Eu posso negligenciar isso? Não, eu tenho que ser zeloso com isso. Por quê? Porque Deus habita no nosso meio. Deus habita. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que Pedro faz aqui, quando ele dá esse fundamento bíblico, é chamar toda a responsabilidade de Levítico, todo o contexto de Levítico, para conversa. E não é pouca coisa, não. Infelizmente, os crentes de hoje tem pouquíssimo comprometimento com uma vida de santidade. Pouquíssimo. Claro, não são todos. E eu nem estou pensando em algum irmão, não é para falar, ele está pensando em mim. É uma indireta. Não, não estou dando indireta para ninguém. Não estou dando indireta para ninguém. Mas vocês mesmos concordam com isso? Olha para o meio evangélico hoje. Tem muita ou pouca busca por santidade? Pouquíssima. Pouquíssima. Nem sabe o que é santidade. Eles nem sabem o que a Bíblia diz, saber o que é santidade. Eles vão saber de prosperidade, vão saber dessas coisas mundanas aí, né? Mas tem escândalo no meio evangélico? Escândalo de pedofilia, escândalo de assassinato, escândalo de roubo, escândalo de corrupção, escândalo de manipulação. Tem isso no meio evangélico? Por quê? Porque o povo não zela pela santidade. Então, nós, como crentes, individualmente e como igreja, nós temos que lembrar desse versículo aqui o tempo todo. Sede santos, porque eu sou santo. É um grande privilégio se aproximar de um Deus santo. Só Jesus pode proporcionar isso para nós. Se não fosse Jesus morrer pelos nossos pecados, nós nunca poderíamos nos aproximar de um Deus santo. Jamais. Por isso que o Evangelho é tão precioso, porque nos dá acesso a esse Deus santo. Mas a partir do momento que eu estou em contato com esse Deus Santo, Pedro fala, não vivam mais como vocês viviam antes. Agora vocês têm que viver uma vida nova. Vocês têm que viver agora uma vida de santidade. Então estão aí os versículos explicados. Nós passamos por todos. Nós vimos uma mentalidade para a santidade, um procedimento para uma vida santa e agora a base bíblica para um viver santo. Então, nós como crentes temos que nos empenhar por isso, individualmente e eclesiasticamente também. É desafiador, né? Porque a gente luta com o pecado o tempo todo. Todo dia. O tempo todo, todo dia. Santidade, muitas vezes, no meio evangélico, está associado só à imoralidade sexual. Tanto que tem igrejas que criam categorias de pecado, né? Ah, não, esse aqui, esse pecado, pecado sexual, adultério, fornicação, esse pecado é grave. Agora, mentira não, mentira tudo bem, você pode contar. Só que no Novo Testamento, Ananias e Safira morreram por causa de quê? Por causa de mentira. Ah? É, vai pro purgatório, né? Toma um chá de banco e tá tudo certo, né? Para os pecados mais leves. Não pode. O nosso compromisso de santidade tem que se expressar em tudo. É santidade nas palavras. O Novo Testamento fala, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, ações de graças, aquela que é boa para edificação. A Bíblia fala que o meu relacionamento com as irmãs tem que ser um relacionamento marcado por pureza. Eu não posso ficar fazendo toques, eu não posso ficar fazendo gracejos, eu não posso ficar dando abracinhos indecorosos, eu não posso. Eu não posso ficar fazendo piadinhas que dão duplo sentido, eu não posso. Eu tenho que tratar todas as irmãs com toda a pureza, como a irmãs. Irmãs de sangue, né? A comparação que Paulo está fazendo ali. Eu tenho que, nos meus pensamentos, eu tenho que zelar pela minha santidade. Não só por imoralidades, mas às vezes santidade no sentido de eu não planejar roubar, de eu não planejar prejudicar alguém. Eu tenho que zelar por isso.
Todo procedimento.
Tudo. Por quê? Porque Deus... Estar perto de Deus é isso. É buscar a santidade. Porque Ele é santo. Então está aí a ordem e a base para um viver santo. E que Deus nos ajude, né? Porque é realmente um desafio. Agora, Deus nos dá forças para vivermos de modo santo? Ou Deus... Deus é como a prefeitura que não dá o recurso que precisa. Deus é como o governo que não dá o dinheiro que precisa. Deus é como o governo do Brasil? Não. A Bíblia, segunda Pedro fala que nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Tudo. Ele nos dá. A começar pelo Espírito Santo, que promove em nossa santidade. Então vamos orar para encerrar esse trecho aí, desafiador. Pedir que Deus nos ajude com esse alvo da nossa vida. Senhor Deus, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é puro, afastado de todo pecado, de toda mancha de pecado, e nós não somos nada disso, Pai. Nós somos afetados pelo pecado, profundamente depravados, tão distantes do Senhor por causa do nosso pecado. Mas o Senhor, em sua graça, em seu amor, nos deu Jesus como oferta pelo nosso pecado, de modo que agora nós temos, na obra de Jesus, por meio da morte de Jesus, acesso ao Senhor, que é um Deus santo. Obrigado porque o Senhor também, em seu amor, em sua graça, o Senhor nos deu o Espírito Santo, habitando em nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, nos capacitando a vencer o pecado, Pai. Ajuda-nos a zelar por isso como indivíduos e também como igreja, para que a nossa igreja seja marcada por pureza e santidade em todas as áreas e que a nossa vida individual seja marcada por isso também. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoe o resto da nossa semana e nos traga em segurança no final de semana, nas nossas atividades. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.